Ogum é o temível guerreiro, implacável, deus do ferro, da metalurgia e da tecnologia, protetor dos ferreiros, agricultores, caçadores, carpinteiros, escultores, sapateiros, talhantes, metalúrgicos, marceneiros, maquinistas, mecânicos, motoristas e de todos os profissionais que de alguma forma lidam com o ferro ou metais afins. Ogunhê! Patacori Ogum!
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé, eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje nós vamos falar sobre um orixá muito conhecido em terras brasileiras, Ogum. Ogum não é só deus da guerra, apesar de ser um orixá guerreiro. O orixá conquistador, Ogum se fez respeitar em toda a África Negra pelo caráter devastador que ele tinha. Foram muitos os reinos que se curvaram diante do poder militar dessa força chamada Ogum. Entre muitos os estados conquistados, estava a cidade de Irê, a qual ele se tornou senhor após libertar a cidade da tirania do rei e substituí-lo pelo próprio filho, regressando glorioso ao título de Onirê, ou seja, rei de Irê. Ogum é um orixá importantíssimo tanto na África quanto no Brasil. A sua origem, de acordo com a história, data de eras remotas. Ogum é o último Imolê. Os Ibá e Molê eram os 200 deuses da direita que foram destruídos por Olodumaré após terem agido mal. Ogum foi o único deles que sobrou. Coube a ele conduzir os Irum Molê, os outros 400 deuses da esquerda. Então, daí já vem a importância de Ogum. Daí a gente tem ciência do caráter desse orixá, da retidão que ele tem, né? Ogum, que é um Imolê, o último dos Imolês, foi o único de 200 deuses da direita no panteão Yorubá que ficou depois de todos os outros terem sido destruídos por Olodumaré, justamente por terem agido mal. Então, quando a gente fala que Ogum é a lei, que ele traz essa lei para dentro da Umbanda, é justamente por isso, a retidão do orixá, a retidão dessa energia. Apesar de ser um orixá guerreiro, um orixá que devastou cidades inteiras pela conquista, ele tinha retidão, ele tinha caráter. Então isso demonstra o que essa energia traz para as nossas vidas. Além de ser um guerreiro, o que pouca gente sabe é que Ogum ensinou o homem a forjar o ferro, mas não para criar armas, né? Então ele ensinou o homem a metalurgia, a trabalhar com o ferro e com o aço. Só que ele não fez isso visando que o homem entrasse para a guerra. Ele fez isso para ajudar o homem a evoluir. Então, ao ensinar o homem a arte da metalurgia, o ferreiro Ogum ensinou que o homem criasse ferramentas para arar a terra, ferramentas para facilitar o seu dia a dia, ferramentas para poder produzir casas, utilizando do ferro. Então, essa atribuição de Ogum é muito importante, até mesmo mais importante do que a atribuição que a gente dá como deus da guerra. No Brasil, por ter sido cultuado dentro das senzalas, num momento onde o negro precisava de muita força, de muita esperança de sair daquela situação de escravidão, ele é muito mais cultuado na parte guerreira, né? Então, essa característica ela ficou muito acentuada no Brasil, justamente porque vivemos um período de escravidão gigantesco. Até hoje a gente tem resquícios dessa época e isso refletiu na forma como a gente cultua os orixás. Então, a parte guerreira, não só de Ogum, mas de todos os outros orixás, mas principalmente dele, ficou muito acentuada. Porém, ele também ensinou, por exemplo, a agricultura, ao homem. Ao ensinar ele a forjar as armas, o arado, para arar a terra, enfim, a pá para cavar, ele também ensinou o homem a plantar, para ter o que comer. E fora o fato de ser um guerreiro e também trabalhar com o aço e o ferro na metalurgia, Ogum também era um caçador. Pouco se fala sobre isso, mas Ogum também é um Odé, é um orixá caçador. Inclusive, foi ele quem ensinou ao Oxóssi a caçar. Então, ele ensinou o seu irmão a caçar para ter a sobrevivência, e a atribuição da caça acabou passando para o Oxóssi, justamente porque Ogum era muito mais um guerreiro do que um caçador. Ogum, ele tem um molho de instrumentos, que são sete instrumentos, entre eles a alavanca, o machado, a pá, a enxada, a picareta, a espada e a faca, com os quais ele ajuda o homem a vencer a natureza. Então, quando a gente olha para esse molho, que inclusive nos Ibás de Oxum, de Ogum, desculpa, ele está lá, a gente vê que as atribuições de Ogum são muito maiores do que só a guerra, né? Tem uma espada e tem muitos outros elementos ali que são justamente para o homem conseguir sobreviver na natureza. Para Ogum, o orixá que a gente considera como orixá da guerra, as oferendas que nós oferecemos, além do Egé dentro do Candomblé, falando mais aqui na parte da Umbanda, Ogum aceita o inhame assado, que a maioria das pessoas que trabalham dentro da Umbanda já deve ter visto aquele inhame cortado no meio, com dendê, com mel, algumas moedas por baixo. Alguns colocam os palitos, né, de churrasco, espetam os palitos de churrasco, espetam 21 palitos, fazem ali 21 pedidos, o que chamamos de paliteiro, mas em alguns lugares não são utilizados os palitos, né? Então isso vai variar de casa para casa, vai variar de axé para axé, vai variar também de como é a doutrina de cada terreiro. Lembrando que tudo que eu passo aqui são informações que vêm pessoais minhas, do meu aprendizado, dentro da casa que eu frequento, aonde eu fui criado dentro da religião. Então, a minha verdade não é uma verdade absoluta, né? Então, eu espero que quem discorde, inclusive, pode vir comentar comigo. Eu acho super importante a troca, para que cada vez mais a gente possa agregar, né? Então, se na sua casa, você que está ouvindo, é diferente alguma coisa do que eu estou passando, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. É super importante que a gente tenha essa diversidade, né? Afinal de contas, o orixá, enquanto energia, ele pode se apresentar de uma forma para uns, de outra forma para outros, e a gente pode ter uma visão diferente dele. O que não pode se perder é o fundamento, né? A história que é trazida, os itãs que vêm por trás desse orixá, isso realmente a gente não pode perder. Uma outra oferenda que é muito colocada é a feijoada, né? Não seria uma feijoada completa, mas é o feijão preto ali que a gente oferece para Ogum. Certo? Ogum, o orixá dos caminhos, aquele para quem a gente pede ajuda sempre quando a gente vai efetuar alguma tarefa, pede para que Ogum esteja ao nosso lado com a sua espada para abrir os nossos caminhos para que a gente possa chegar no, nos nossos objetivos. Também ficou muito conhecido como orixá que quebra demandas aqui no Brasil. Então, essa energia é muito, muito invocada dentro dos terreiros para desfazer trabalhos, né, de magia, para desfazer obstáculos que estejam atrapalhando o bom andamento da vida dos médiuns, né? Principalmente de seus filhos. Então, quando a gente chama por Ogum, quando a gente chama por essa energia, normalmente é porque a gente precisa de caminho, a gente precisa que esteja aberto o caminho para que a gente possa conquistar, certo? Vou falar aqui também sobre algumas características dos filhos de Ogum. Eles são normalmente, fisicamente falando, um pouco magros, né? Mas com músculos definidos. Compartilham com os filhos de Exu o gosto pelas festas, né? Adoram conversar, filho de Ogum, se você sentar com ele numa mesa, cerveja e petisco, alguma coisa para comer, vai o dia todo. Eu posso falar disso com propriedade porque tenho amigos de Ogum que sempre que a gente senta para resenhar, para bater um papo, a conversa vai longe. Difícil é fazer a gente sair da conversa. Depois que a gente sentou, é difícil levantar dali e ir embora. Ao contrário do que falam de serem briguentos, na verdade, eles não fogem da briga, né? Se eles estão ali e acontecer uma briga, o filho de Ogum, ele vai ser o cara que vai levantar e vai enfrentar aquela situação sem tentar apaziguar. Mas isso não quer dizer que ele goste de arrumar a briga. Ele por si só não vai atrás dela, né? Não são muito presos a riquezas, né? Então não são aquelas pessoas que ficam fascinadas pelo dinheiro. O filho de Ogum, ele divide. Ele recebe o que ele ganha hoje, ele vai gastar. Vai gastar com os amigos, vai gastar com ele mesmo. Ele gosta de viver a boa vida, né? Então, não é para ele, não é um dia de cada vez. É todos os dias como se fosse o último dia. São pessoas que gostam de estar no comando, de liderar, né? São líderes natos, né? São pessoas que estão ali sempre à frente da encrenca, sempre à frente das pessoas, liderando, tomando conta da situação e, por si só, resolvendo ela também. Em alguns casos, essa vontade, essa aptidão pela liderança pode torná-los um pouco egoístas e até mesmo desagradáveis, mas isso não é uma coisa que acontece sempre. Um filho de Ogum equilibrado, assim como o filho de qualquer outro orixá, ele vai manter sempre um nível, digamos, bom dentro das características que são trazidas a ele pelos orixás. Certo? Isso daqui foi um pouquinho sobre Ogum. É óbvio que a gente tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas e até discutidas numa mesa com mais pessoas, que é o que a gente no futuro pretende fazer, né? Trazer pessoas para discutir sobre as energias dos orixás. Então isso daqui é só o basicão, só para quem está iniciando, entender um pouco mais quem é esse orixá, assim como foi no programa passado, falando de Exu, e vão ser nos próximos programas falando dos outros orixás. Esse daqui é a pontinha do iceberg, para você entender mais ou menos quem é esse orixá. Então, no caso, hoje foi Ogum. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir eu e o canal nas plataformas. Então, lá no Instagram, @cpumbanda, @henriquedeoxosse. Para quem gosta de tarô, eu jogo tarô. O link para falar comigo através do WhatsApp tá no meu Instagram também, no Henrique de Oxóssi. Mas se você não quiser falar comigo no WhatsApp, pode mandar mensagem mesmo na DM do Instagram. Estou sempre olhando, vou te responder. A gente pode marcar um horário. As consultas são online. E dependendo, se for uma pessoa que mora mais perto, também consigo fazer pessoal. E agora também já estou iniciando um processo de trabalhar com terapias xamânicas. Muito legal, muito interessante. Terapia com tambor, terapia através de cânticos. Logo também vou estar oferecendo reiki. Então tudo isso nas minhas plataformas, é só entrar lá. O link fica na bio. Fala comigo que a gente consegue fazer as coisas darem certo. Também posso ir até o seu terreiro com o meu grupo de curimba, o Vozes de Orum, para tocar. A gente faz também casamentos, festas, batizados, tudo com pontos de umbanda, tudo com a gente cantando para deixar a sua festa ainda mais bonita. E para quem não conhece, eu também tenho um trabalho com ayahuasca, chama Rezadores de Oxóssi. Sou eu com o meu irmão Léo, que tá lá comigo no canal Cantando pra Umbanda no YouTube. Inclusive, se inscrevam no canal para ficar sempre por dentro dos pontos novos que eu coloco lá. Para os dirigentes de Ayahuasca, quem quiser contratar a gente para fazer o ritual, para cantar no ritual de vocês, pontos de Umbanda, trazer a energia de Umbanda dentro da Ayahuasca, o link tá lá nas minhas redes sociais também. No caso, a rede dos rezadores é o arroba rezadores de Oxóssi.
Batalhas
É isso aí, galera.
venci,
Esse foi mais um
muitas
Falando em
ainda vou
Umbanda.
enfrentar,
Espero que vocês tenham gostado.
muitas vezes
Muito
vou
axé para todos.
cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada orixá. Tenho o corpo fechado nas rezas do Jacutá. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou
Saravá Umbanda.
Sá.